DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Consigo deste lado António de Deus e sejam muito bem-vindos a um Jornal da Manhã com um programa especial neste dia 29 de março, celebrado por várias religiões como a Sexta-feira Santa. Começamos pela atualidade da lusofonia. Em Angola, a UNITA congratulou-se com a aprovação das propostas de leis autárquicas no Conselho de Ministros de quarta-feira, apelando à participação da sociedade civil na discussão pública. O governo angolano anunciou que iria enviar ao Parlamento propostas de lei sobre a institucionalização, guarda municipal e estatuto remuneratório de titulares autárquicos, considerando a sua concretização uma medida relevante para reforçar e consolidar a democracia. Na Guiné-Bissau, a Aliança Kumbalanta, composta pelo Partido da Renovação Social e Assembleia do Povo Unido com o Partido Democrático da Guiné-Bissau, assinou esta quinta-feira, com o Movimento para a Alternância Democrática, um acordo para a criação do Fórum para a Salvação da Democracia. Sidney Monteiro, membro da APU-PDGB, explicou o intuito do acordo.
Criar um espaço de concertação política e, através dele, promover mutualização de esforços na defesa intransigente das conquistas democráticas do Estado de Direito e dos desígnios do povo de Guiné-Bissau, estabilidade e desenvolvimento do país, salvação da democracia.
Os partidos têm vindo a criticar a forma como o país tem sido conduzido pelo Presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, acusando-o de desmandos e de violação da Constituição guineense. O porta-voz do PAIGC, Muniru Conté, alertou para irregularidades no processo de atualização dos cadernos eleitorais em curso. Entre outros pontos, Conté notou que a atualização não obedeceu à lei que determina que o processo seja antecipado de 30 dias de publicidade, mas fala também de exclusão de partidos políticos. O Banco de Moçambique pagou pelo menos 42 milhões de euros a instituições financeiras nacionais que emprestaram dinheiro à Proindicos, empresa que beneficiou das chamadas dívidas ocultas. Segundo o governador Rogério Zandamela, o Banco Central usou as reservas para fazer esses pagamentos. E o Japão vai apoiar Cabo Delgado com 1,5 milhões de euros. O apoio foi anunciado pela Embaixada Japonesa e visa garantir que as pessoas tenham novos meios de subsistência baseados na agricultura e melhorar a segurança alimentar e nutricional e será implementado por 3 agências das Nações Unidas. Na atualidade internacional, tragédia na África do Sul. Pelo menos 45 pessoas morreram numa queda de autocarro de uma ponte. O acidente ocorreu numa ponte suspensa entre duas colinas perto de Mamatlakala, na província de Limpopo, a mais de 300 quilómetros de Joanesburgo. O autocarro transportava um total de 46 passageiros e o único sobrevivente é uma criança de 8 anos, tendo sido transportada para o hospital. E investigadores russos anunciaram que os autores do ataque a uma sala de concertos perto de Moscovo tinham ligações a nacionalistas ucranianos e receberam fundos provenientes da Ucrânia. O ataque, que causou 143 mortos, foi reivindicado pela organização jihadista Estado Islâmico e a Ucrânia nega qualquer envolvimento no ataque, um dos mais graves ocorridos na Rússia nos últimos anos. Como é que a Alemanha construiu o seu império em África? Negócios duvidosos poderão ter desempenhado um papel importante. Acompanhe um especial da DW sobre o passado colonial da Alemanha em África.
DW História.
Em 1885, um comerciante alemão chegou a ser proprietário de toda a costa da atual Namíbia. As terras foram adquiridas em troca de espingardas e contratos tão suspeitos que até oficiais coloniais alemães duvidaram deles. Ainda assim, estes e outros contratos, assinados em todo o continente, abriram caminho para o colonialismo alemão. Estas são as sombras do colonialismo alemão. Como é que a Alemanha construiu o seu império em África? Bem, negócios duvidosos poderão ter desempenhado um papel importante. Um exemplo disso é a atual Namíbia. Tudo começou em 1883 com a visita do comerciante alemão Heinrich Wolgasang a Bethany, no sul da Namíbia, onde foi recebido pelo líder local Nama, Joseph Frederick II. Wolgasang ofereceu a Frederick 200 espingardas e 100 libras de esterlinas pela área à volta de uma baía deserta na costa atlântica. Alguns meses mais tarde, Frederick assinou um segundo contrato que efetivava a venda de mais 20 milhas de terras perto da fronteira da África do Sul. Ora, a medida local era a milha inglesa, ou seja, 1,6 km. As milhas geográficas não eram conhecidas e este é um dado essencial, porque as milhas geográficas alemãs a que o comerciante se referia equivaliam a 7,4 km, ou seja, cerca de 6 vezes mais. A terra vendida foi batizada de Luderitzland. Em agosto de 1884, a Alemanha declara um protetorado, um passo crucial nas ambições de Berlim criar uma colónia, diz Brigitte Reinwald.
Este era um objetivo explícito, porque o país era visto como um território vazio devido à baixa densidade populacional e por causa do clima subtropical. Era um clima bom para que os colonos alemães se dedicassem à criação de gado em grande escala.
Luderitz esperava fazer fortuna com a compra de terras no deserto do Namibe e explorar minerais como o cobre. A certa altura, chegou a ser proprietário de toda a costa da atual Namíbia, mas acabou por não encontrar nada de valor e faliu. Luderitz vendeu os seus bens à Sociedade Colonial Alemã em 1885 e desapareceu pouco tempo depois numa expedição. Esta história é emblemática pela forma como a Alemanha se estabeleceu no continente. Diz-se frequentemente que os colonos alemães celebraram tratados do género no continente africano para estabelecer os chamados protetorados, sabendo que os documentos nem sempre eram entendidos, levados a sério ou que foram aceitos sob falsos pretextos. Foi o caso do Tratado Germano-Dual de 1844, que, segundo o historiador camaronês Gilbert N'Djimdo, era de facto bastante questionável.
Os comerciantes alemães redigiram o tratado final em alemão e omitiram cláusulas que os chefes locais diziam ser importantes. Em primeiro lugar, a sua posição como únicos intermediários no comércio. E em segundo, o direito de serem cobrados impostos sobre as suas receitas domésticas. E em terceiro, não queriam que os alemães aplicassem indiscriminadamente qualquer tipo de castigo corporal, tortura ou prisão. Quando os chefes locais descobriram que os alemães estavam a levar a cabo exatamente o que tinha sido proibido no tratado preliminar, começou a agonia.
Talvez os casos mais notórios de assinatura de tratados tenham sido as expedições de Carl Peters na África Oriental. No final de 1884, Peters, sem autorização do governo alemão, percorreu a atual Tanzânia em busca de chefes locais que aceitassem assinar documentos em língua alemã redigidos por ele. Muitas vezes, depois de terem sido seduzidos com álcool, os chefes recebiam promessas de proteção alemã. Em alguns casos, também recebiam armas. E, em troca, as empresas alemãs tinham acesso às terras, aos recursos e à mão de obra local. É difícil de acreditar que alguém como o chanceler Bismarck se deixasse levar pelos esquemas de empresários como Karl Peters. No entanto, e mesmo sendo cético em relação à aquisição de colónias pela Alemanha, Bismarck cedeu à pressão política e concordou em conceder aos territórios de Peters o Estatuto de Protetorado. Isto significava que o Estado alemão defenderia as áreas adquiridas por Peters, mas a gestão efetiva das colónias e a forma de tratar as populações locais ficavam a cargo dos empresários. Um deles, Hermann von Wissmann, chegou mesmo a ter um exército privado para reprimir a resistência.
Sim, houve resistência à expansão alemã. Na área costeira, durante a Revolta Árabe, em 1888, aqueles que tinham relações comerciais bastante próximas com o Sultanato de Oman e Zanzibar lutaram contra a expansão alemã. Esta revolta foi brutalmente reprimida pelas tropas de Hermann Wissmann.
Unter dem Kommando von Hermann Wissmann und der, ne, den Anfängen der deutschen Schutztruppe.
As revoltas contra a apropriação de terras através de tratados ou da expropriação forçada não se limitaram à África Oriental. A revolta dos povos Herero e Nama, na atual Namíbia, que os historiadores consideram hoje ter sido uma revolta contra a expansão alemã, foi precedida de perdas territoriais devastadoras. A revolta e a consequente resposta genocida das forças coloniais alemãs alteraram profundamente a estrutura social da África Austral até aos dias de hoje. As Sombras do Colonialismo Alemão é um projeto da DW que conta com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
A luta contra o colonialismo é uma história de resistência africana. Na África Oriental e na região dos Grandes Lagos, a ambição colonial alemã começou como um exercício anti-escravatura, mas em 1907, grande parte da África Oriental estava sob o domínio alemão, o que motivou a corajosa resistência de muitos grupos locais. Estas são as sombras do colonialismo alemão. Na Conferência de Berlim de 1885, a Alemanha reivindicou territórios na atual Tanzânia, Ruanda e Burundi, que formaram a chamada África Oriental Alemã. Tratava-se de um importante território, que era uma colónia mais em teoria do que na prática, porque, na realidade, a Alemanha não tinha autoridade estatal sobre a região. Até ali, a presença alemã na África Oriental limitava-se à apropriação de terras por parte de empresários privados, como Karl Peters.
Há uma percepção de que o chanceler Otto von Bismarck era contra as colónias, o que não me parece correto, porque na década de 1860, as empresas comerciais alemãs, tal como as francesas, britânicas e norte-americanas, estavam presentes em várias regiões de África e praticavam o chamado colonialismo económico ou colonialismo de enclave.
Quem o diz é a historiadora alemã Brigitte Reinwald, que acrescenta.
Bismarck favoreceu estas regiões logo na fundação do Império Alemão. À medida que a concorrência pelas colónias aumentava, a Alemanha não queria ficar para trás. Era muito importante para um império colonial reconhecer e apoiar grupos de interesse da sociedade civil, como a Sociedade Colonial Alemã, onde o célebre Karl Peters desempenhou um papel importante.
Após a Conferência de Berlim, em 1885, as reivindicações alemãs foram impostas violentamente e, em 1888, as colónias alemãs na África Oriental foram atacadas durante a chamada Revolta Árabe ou Abushiri. Esta revolta foi levada a cabo por vários atores na costa Swahili ligados ao líder local Abushiri bin Salim al-Hart, que não queriam que a Alemanha ameaçasse as suas lucrativas rotas de comércio de marfim e escravos. Ironicamente, a Alemanha justificou o uso de armas e munições como meio para acabar com o tráfico de escravos. Mas, na realidade, as armas e os soldados protegiam os interesses alemães. Inicialmente, a célebre Wismann-Truppe, precursora da Schutztruppe, ou Força de Proteção, dirigida por Hermann von Wismann, percorreu a África Oriental com armas modernas e de disparo rápido. Este grupo, embora servisse claramente a interesses alemães ou privados, operava com pouca supervisão. Não era uma milícia oficial alemã e usava recrutas africanos ou ascaris. Homens que, explica Jan Legal, da ONG Berlim Pós-Colonial, foram cruciais na execução das atrocidades que caracterizaram o domínio alemão na África Oriental.
Os Ascaris vinham maioritariamente do atual Sudão e da África do Sul. Eram pessoas treinadas pelos oficiais coloniais e levadas para lá muito jovens. E o facto é que gozavam de impunidade. Eles podiam violar e matar. Estavam num local onde não conheciam ninguém e onde não falavam a língua. Desta forma, o exército colonial alemão conseguiu separar efetivamente a população local dos seus soldados, existindo menos empatia.
Com a costa Swahili sob o domínio alemão, os colonos dirigiram-se para o interior, em direção ao lago Tanganyika, onde encontraram a forte resistência do líder Hehe Mkwawa, explica o historiador tanzaniano Philemon Toy.
Mkwawa and other chiefs Nkwawa e outros chefes estavam cansados da humilhação e da exploração causadas pelas administrações alemãs de 1885 a 1906, que se caracterizaram por um tipo de administração genocida. Por isso, Nkwawa é hoje um herói.
So, Nkwawa today is the hero.
Diplomata astuto, Nkwawa era também um grande estratega militar. Em 1891, o seu povo cercou e matou muitas forças alemãs numa derrota embaraçosa que os colonialistas não esqueceriam. No entanto, mais tarde, em 1898, Nkwawa acabou por ser encurralado, optando por se suicidar. Nkwawa era tão odiado pelos colonialistas alemães que, após a sua morte, a sua cabeça foi levada para Berlim. Em 1905, juntamente com outras comunidades, Kinjekitili Ngwale revoltou-se contra o domínio alemão. Kinjekitili é uma figura algo controversa, pois para convencer os povos indígenas a combater os invasores alemães, prometeu-lhes proteção com água medicinal. Kinjekitili, que se assumia como um médio espiritual, convenceu os povos a consumir uma poção que transformaria as balas dos colonizadores em água. Isto inspirou o que ficou conhecido como Rebelião Maji-Maji. No entanto, historiadores como Mniaka Mboru Sururu, da Associação Berlim Pós-Colonial, entendem que esta rebelião foi fruto do desespero.
As pessoas não achavam, de facto, que as balas transformariam em água, mas estavam fartas dos trabalhos forçados sem salário e de pagar impostos, quando não tinham um cêntimo sequer. Ou seja, as pessoas estavam motivadas.
Embora nos confrontos iniciais tenham sido mortos alguns missionários e colonos alemães, a rebelião Maji-Maji enfrentou uma série de medidas punitivas adotadas pelas autoridades coloniais. Kinjekitili foi executado em 1905 e, mesmo após a sua morte, a Chus-Truppe continuou com as chamadas táticas de terra queimada, execuções e terror na África Oriental. Algo que, segundo Philemon Toy, foi estrategicamente planeado.
Let me just give you an statement by the Captain Tom von Prince.
Uma declaração do capitão alemão Tony von Prince dizia: o estômago é o que mais afeta o negro. E foi essa a realidade que me ajudou a colocar o Jiei sob o domínio colonial. Ou seja, a tática da terra queimada é uma estratégia militar de queima e destruição de culturas, casas e gados que leva à fome e à propagação de doenças endêmicas.
A revolta durou até 1907 e custou a vida a mais de 120 mil pessoas, havendo estimativas que apontam para as 300 mil. Muitas dessas pessoas morreram de fome e de doença. As Sombras do Colonialismo Alemão é um projeto da DW que conta com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros Alemão.
DW História. DW África. Deutsche Welle.
Em fim de semana de Páscoa, a DW África vai brindar os nossos ouvintes com mais uma grande jornada da Bundesliga. Este sábado joga-se na Allianz Arena o Superclássico da Alemanha, Bayern Munique, Borussia Dortmund, o grande jogo da 27ª jornada. E perguntámos aos nossos ouvintes no nosso Facebook se o Bayern não vencer o jogo, se entrega já o título de campeão ao Bayer Leverkusen. Os bávaros estão no segundo lugar, a 8 pontos do Bayer Leverkusen, que joga umas horas antes em casa frente ao Hoffenheim, e o Dortmund, desde 2014, que não pontua na Allianz Arena. Ora, dos nossos ouvintes, o Sérgio Mavalele, o Fred Baguel, o Rafael e o Riveri dizem que, aconteça o que acontecer, o Leverkusen vai ser campeão. Já sabe, amanhã em direto na sua DW, Bayern Munique, Borussia Dortmund, a partir das 17h20, hora universal. Até lá, tenha uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e, se for o caso, boa Páscoa e, claro, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Um abraço, bom fim de semana e até amanhã.